primeira parte desse pronunciamento vai na linha do consenso. Eu também quero me associar às manifestações dos colegas a respeito do Dia Internacional da Mulher, celebrando as conquistas das mulheres brasileiras, conquistas que não são apenas das mulheres, mas do conjunto da sociedade brasileira, porque o índice de desenvolvimento, de liberdade, de civilidade de um país, de uma sociedade, é medido pelo grau de respeito, de autonomia, de poder que tem as suas mulheres. Assim foi que as mulheres brasileiras tiveram um papel muito importante na luta pela redemocratização. Eu não me refiro apenas ao memorável Comitê pela Anistia, dirigido por Terezinha Zerbini, mas me refiro a uma quantidade enorme de pequenos jornais de mobilização de mulheres no meio dos trabalhadores, sessões sindicais de mulheres que levantavam no ambiente do trabalho o tema da luta pela igualdade de salários, tendo nas condições de trabalhos iguais. E que, com isto, nesta luta, se opunham ao arcabouço legal que manietava o movimento dos trabalhadores no Brasil durante a ditadura. Um número muito grande de pequenos jornais de bairro, jornais de sindicatos, imprensa feminina que foi aos poucos se tornando feminista, na medida em que postulava a questão de gênero com uma relativa independência em relação à questão de classe. Jornais como Nós Mulheres, Brasil Mulher, que criaram todo um ambiente favorável à participação crescente das mulheres na vida sindical, na vida política, na vida econômica. E eu queria também, já que se lembramos aqui de pessoas que contribuíram para este avanço, essa caminhada, eu queria lembrar também uma pessoa que não apenas foi muito marcante para mim, para toda uma geração de militantes políticos, mas também para a luta da mulher no Brasil, que é uma pessoa pouco lembrada hoje, Zuleika Alambert. Zuleika Alambert ainda é viva, com mais nonogenária hoje, Zuleika. E foi uma das primeiras mulheres a exercer um mandato legislativo no Estado de São Paulo. Zuleika é santista e foi eleita deputada estadual na Constituinte Paulista de 1947, pela legenda do Partido Comunista do Brasil. Na época não havia a dualidade, era o Partido Comunista do Brasil. E exerceu seu mandato até que o Partido Comunista do Brasil fosse colocado na ilegalidade. A partir daí, Zuleika foi militante, continuou militando, atingiu postos de direção no Partido Comunista. Ela foi dirigente, uma das dirigentes do partido que acompanhou o trabalho da juventude comunista, dos jovens militantes comunistas do movimento estudantil. E já bem mais tarde, Zuleika começou a se interessar pela questão da mulher, a emancipação da mulher. No início, ainda muito nos moldes dos intelectuais, digamos assim, da ortodoxia de gente nos países comunistas e no pensamento marxista dominante, que considerava que a situação de dependência, de opressão, de subordinação das mulheres em relação aos homens decorria apenas da estrutura de classe da sociedade capitalista. Uma visão equivocada do livro de Engels, o trabalho de Engels, lembrado aqui pelo senador Randolph. Mas, aos poucos, o Zuleika foi se transformando, até se transformar numa militante feminista. vendo, conseguindo entender, e isso era uma proeza intelectual de uma pessoa da origem dela, da origem política dela, a independência relativa da questão de gênero que perpassa todas as classes sociais. Evidentemente, com pesos específicos em cada classe, mas que acaba tendo um corte vertical na sociedade brasileira. Então, eu perguntava ainda há pouco à senadora Gleisi Hoffmann como fazer para propor o nome de alguém para receber essa bela homenagem que instituída pelo Senado, que é a medalha Berta Lutz. E ela já me esclareceu e eu vou apresentar o nome da minha querida Zuleika Lambert, para ser homenageada no próximo ano. Queria também lembrar, são comentários marginais, quase que notas de rodapé aos discursos que foram proferidos aqui, aos bons discursos que foram proferidos aqui, lembrar que, em relação à participação da mulher na política, nós constatamos que há um número, evidentemente, muito desproporcional de representantes de mulheres na Câmara e no Senado em relação à presença da mulher na sociedade brasileira, como bem lembrou a senadora Gleisi Hoffmann, hoje constituem a maioria, embora escassa, a maioria. Vamos ver qual é a solução que a senadora vai apresentar em relação para tornar o sistema de cotas mais efetivo. É claro que isso vai depender do sistema de eleição que o Congresso irá adotar, se vai mudar ou não e para onde irá mudar. Mas eu penso, senhora presidente, que há um fator estrutural aí muito profundo que acaba por se refletir nessa presença relativamente escassa, embora muito valorosa, de mulheres no Congresso Nacional. É porque as mulheres não têm, e são raras as que têm, condições de fazer carreira política. Vossa Excelência se candidatou pela primeira vez e foi eleita pela primeira vez. Aqui representa muito bem o seu Estado e dignifica o Senado. A senadora Gleisi Hoffmann já vinha de uma militância política antiga, mais nos quadros técnicos, assessoria política, e já disputou eleições majoritárias no seu Estado com resultados crescentemente favoráveis, até a se eleger senadora. Já a maioria das mulheres não tem condições. Elas são muito cedo absorvidas pela vida familiar, pelas responsabilidades da vida familiar, da condição de mãe, muitas vezes sobrecarregadas com a dupla jornada de trabalho, e tem que se defrontar a um sem número de barreiras para conseguir vencer na vida, na profissão que escolhe. Não é por acaso que há essa discrepância salarial em relação a homens, na relação entre homem e mulher no mercado de trabalho. É que as barreiras, os preconceitos, as dificuldades vitais, como, por exemplo, a ausência de creches para os filhos, de escolas em tempo integral, limitam, além dos condicionamentos, digamos, ideológicos e culturais, faz com que a luta da mulher para poder ascender na vida profissional é de tal maneira desgastante e exigente, que ela não tem tempo para se dedicar a uma carreira política. Raros são os que chegam ao Congresso Nacional sem ter feito uma carreira política, sem ter sido vereador, sem ter sido prefeito, deputado estadual, que dirá o Senado. O Senado é, para muitos, o coroamento de uma carreira política. Para mim, eu me sinto assim, é o coroamento de uma carreira política. As mulheres não... Poucas são as que têm condições de fazer carreira política. E eu lembrava também, num diálogo com a senadora Gleisi Hoffmann, que se a presença de mulheres é escassa nos órgãos de representação política, é mais escassa ainda nos órgãos de direção do movimento sindical. Não sei se repararam os meus colegas, é que é muito difícil se encontrar uma mulher entre os quadros dirigentes da estrutura sindical brasileira. Não me refiro só à estrutura do sindicato dos trabalhadores, mas mesmo nos sindicatos patronais. Então, nós temos um paradoxo aí. Se há uma discriminação da mulher em relação ao mercado de trabalho, no mercado de trabalho em relação aos homens, não há uma correspondente atuação dos sindicatos, talvez, e acho que até poderia afirmar com certeza, pela escassez da presença da mulher nos órgãos de direção sindical. Eu queria, se pudéssemos, respeitando evidentemente a autonomia dos sindicatos, estabelecemos algum tipo de regramento para facilitar a ascensão das mulheres no mundo sindical, isso me ocorre agora, talvez nós pudéssemos ter aí um instrumento para a promoção de graus mais aceitáveis de igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Quanto tempo tenho, presidente? Bem, isso pelo consenso. Agora é a hora do dissenso. Eu queria me referir...
Senador, então, por favor, quero fazer
antes
uma parte
dissenso.
No consenso. No dissenso abrirei mão
hoje,
viu? Eu tenho
a impressão que o dissenso...
No dissenso já expus então... minhas opiniões aqui, mas eu não poderia, senador, deixar de registrar aqui quanto eu estou gratificada de ouvir as suas palavras, né? Pela sua sensibilidade, pelo seu conhecimento da nossa realidade, das dificuldades das mulheres.
Obrigado, senhora.
Eu queria lhe parabenizar muito por esse pronunciamento. E essa proposta de nós pensarmos em algo para o movimento sindical vem em boa hora. Talvez o senhor possa ser um dos proponentes, né, ou o proponente dessa ideia de nós estabelecermos uma participação, assim como na política, nos partidos políticos, no processo eleitoral, talvez até de cotas nas direções sindicais, porque isso com certeza vai ser uma medida prática, como falava o senador Randolph, na questão da luta para que as mulheres tenham as mesmas condições de trabalho e igualdade na remuneração. Então, quero louvar o seu pronunciamento, não vou fazer a parte no dissenso, porque hoje é um dia muito especial para nós e estou muito grata aí com as suas
Obrigado.
Palavras e queria registrar isso.
Obrigado, senador. Fico muito grato, Eu vou colocar esse seu aparte no meu currículo vitae. Obrigado. Senador Randolph, a Vossa Excelência.
Como aqui estamos na mais alta casa legislativa do país, Vossa Excelência, então será, se Vossa Excelência diz que aqui é o coroamento de sua trajetória política, então várias vezes o Senado deve, o senhor deve ser reconduzido ao Senado.
Não, não fale isso para minha mulher,
várias vezes coroado, porque a sua trajetória política condiz com uma casa legislativa do tamanho
Obrigado,
que é
senador.
O Senado da República e com a história que é o Senado para o nosso país, não só no seu período republicano, como no nosso período, como no período do Império. E Vossa Excelência suscitou algo que corrobora com o que estávamos debatendo ainda há pouco, né? Ou seja, nós já foram estabelecidas, inclusive institucionalmente, um conjunto de medidas. A cota, por exemplo, de assentos nas chapas eleitorais em um percentual de mulheres é um avanço institucional. Mas nós temos percebido que é insuficiente. E Vossa Excelência coloca o dedo em um dos problemas. Como é que nós podemos ampliar a representação feminina na política se nas instâncias de representação da sociedade civil, como no movimento sindical, nós temos ainda, lamentavelmente, o machismo triunfando? Vossa Excelência falava, Vossa Excelência discursava, e nós aqui refletíamos. É raro encontrarmos presidentas de sindicatos. Aliás, alguém pode dizer para nós qual foi a última presidenta de uma central sindical? Né? Ou qual a atual presidenta de alguma das centrais sindicais? É um exemplo concreto dos dados que Vossa Excelência aqui expõe. Então, se nós não podemos exigir a democratização dos espaços institucionais, ou melhor, até podemos exigir a democratização dos espaços institucionais, mas temos que, corroboradamente, exigir que os espaços de representação especial da sociedade civil, que os movimentos sociais, também sejam democratizados em relação ao gênero. Então, cumprimento Vossa Excelência
Obrigado.
Pela importante e feminista lembrança que traz
Obrigado.
Aqui.
Obrigado, nobre senador. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Tenho realmente, para mim, Vossa Excelência, é uma revelação da política nacional. já era um político respeitado no seu estado, tanto é que foi eleito senador, mas é uma revelação na política nacional. Tem muita, muita vida política pela frente. Para mim, realmente, é o coroamento. Em matéria de recondução, eu me lembrava, enquanto Vossa Excelência falava e evocava o Senado do Império, me lembrava da crônica do Machado de Assis sobre o velho Senado. E ele se lembra de um personagem que era o mais velho dos senadores, que era o Marquês de Itanhaém, que dizia Machado de Assis, que precisava se arrastar para chegar até a tribuna. Eu não quero chegar a esse ponto. Obrigado, em todo caso, pelos bons augúrios. Senador Mozarildo.
Senhor Luiz, eu gostaria de dizer que estou muito feliz que essa sessão tenha terminado por se transformar numa segunda sessão de homenagem às mulheres. E sei que ninguém tivesse combinado isso.
Pois é, foi indo.
Então, quero dizer que algumas reflexões, principalmente eu prestei muita atenção a todos os pronunciamentos, mas o senador Rodolfo colocou uma questão. Dá cota para os candidatos, ou melhor, 30% para as candidatas mulheres. Mas no, na composição da direção do partido não tem essa cota.
É verdade.
Que, portanto,
bem lembrado.
Na composição, muitas vezes, é exclusivamente de homens. E você já colocou aí os sindicatos, e o senador Randolfo colocou essa questão dos partidos. E eu colocaria mais os órgãos de representação de classe, como é o caso dos conselhos representativos, as associações, também não tem essa cota. Então, nós poderíamos começar a expandir essa ideia da cota de candidatas para também os órgãos de representação. Vamos dizer, o Conselho, fala aqui da minha profissão, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, não tem nenhuma proporcionalidade com relação sequer à proporção de médicas existentes. E aí vai por aí adiante em qualquer outro órgão. Então seria interessante pensar também de exigir que a composição dos partidos, a composição dos sindicatos, a composição dos conselhos representativos das classes, pudesse ter também essa representatividade, que aí eu não sei qual seria o ideal, se seria 30% ou de acordo com a representação de cada categoria. Portanto, queria colocar como uma ideia adicional, mas cumprimentando pelo brilhante discurso que você está fazendo em homenagem às mulheres.
Obrigado, senador Mozarildo. Vossa Excelência acrescenta mais um tópico a um tema que acaba por dominar a nossa sessão, que foi tão bem iniciado pelo discurso da senadora Gleisi Hoffmann, que é o tema do mais amplo do empoderamento da mulher, um termo bárbaro, mas que tem hoje um largo curso e que se refere a uma realidade muito objetiva, a necessidade das mulheres serem dotadas de maior poder nas diferentes instâncias em que se organiza a sociedade, tanto no mundo econômico, no mundo político, como no mundo da cultura. Em homenagem a esse belo consenso, senhora presidente, eu não vou tocar no ponto de dissenso que me trouxe, que seria a segunda parte do meu pronunciamento. Fica para depois. Muito obrigado.